Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje vamos conversar novamente com o poeta e doutor Diego Grando. Nessa semana ele vem conversar conosco sobre escritores de Porto Alegre e que falam sobre a cidade. Em função da revista Grota, que é uma revista dos Açores, e lançou uma edição com um dossiê sobre Porto Alegre. Boa tarde, Diego Grando.
E aí, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez é um prazer tá conversando aqui contigo. E espero que a nossa conversa seja legal aqui sobre Porto Alegre.
É. Diego, como que foi fazer essa curadoria, né? Eu comentei aqui que a revista Grota fez uma edição que traz um dossiê sobre Porto Alegre, lá para o público português, né? Como que foi fazer essa curadoria que traz, vamos ver aqui, vários autores, né, de Porto Alegre, dentre eles o Assis Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, Altair Martins, Jefferson Tenório, Cíntia Moscovitch, Michel Laube, Daniel Galera, Paulo Scott, Carol Ben-Simon, Taylor Diniz, Valesca de Assis, Sérgio Faraco e Jane Tutkian e Amílcar Batega.
É. Bom, a revista Grota, enfim, esse convite surgiu diretamente do editor da revista, o Nuno Costa Santos, que é um escritor e trabalha com televisão também lá nos Açores, em Portugal. Muito em função do fato de que ele esteve aqui em Porto Alegre quando os Açores foram homenageados numa Feira do Livro. Eu não sei exatamente qual foi o ano, acho que foi 2014, alguma coisa assim. Isso tudo em virtude de um contato maior, já bastante antigo e consolidado, do Luiz Antônio de Assis Brasil com os Açores, né? Enfim, ele tem origem açoriana e tudo mais. A obra dele, mais de uma vez, já ficção mesmo, Cães da Província e outras obras que abordam a fundação de Porto Alegre, a presença dos açorianos aqui e tudo mais. Então, chegou o momento que o Nuno entrou em contato primeiro com a Márcia Ivana, a professora do Instituto de Letras aqui da UFRGS, fazendo esse convite, né? Contando, então, basicamente que ele tinha criado uma revista, que tinha apenas um número ainda, a revista Grota, uma revista impressa, com uma qualidade gráfica excelente, e eles, ao lado das publicações locais de autores açorianos, principalmente e secundariamente autores portugueses, novos, autores mais experientes, assim por diante, entrevistas e tudo mais, eles sempre fazem um dossiê de fora do eixo, né? No volume número 1 da revista Grota foi, se não me falha a memória, um dossiê de poesia irlandesa. Alguma coisa assim, poesia irlandesa em tradução dele. E aí então surgiu esse convite de pegar outro canto do mundo, e surgiu esse convite de fazer um dossiê que envolvesse autores em prosa de Porto Alegre. Assim, a pauta era apenas essa, né? Pegar prosadores de Porto Alegre, totalmente aberta. E aí a Márcia Ivana me convidou para a gente fazer isso juntos, e aí a gente começou a pensar um pouco sobre como fazer esse recorte. É um recorte muito duro de ser feito, porque tem bastante gente, né? E aí a gente pensou, não, de repente a gente pode ir tentando fechar um pouco esse escopo e levando em consideração toda a nossa história, né? A história de uma cidade que tem na sua origem açorianos, né? E levando em consideração que muito provavelmente a nossa literatura não seja a mais conhecida nos Açores e nem a nossa cidade, de repente seria interessante escolher autores daqui e escolher trechos específicos de obras. E na sua maioria a gente pega capítulos ou fragmentos de capítulos de romances, né, ou seja, de narrativas mais longas, que de alguma maneira ofereçam também alguma visão da cidade, geográfica, humana, social, histórica e assim por diante. E aí, a partir disso, a gente foi delimitando e cercando um pouco esse objeto, digamos assim, com o qual a gente ia, com o qual a gente ia tratar. Aí a gente partiu de um outro princípio, que era só trabalhar com autores vivos, né? Então, porque olhar para isso historicamente também traria um outro problema, que é ter muito mais gente. Assim, pensar desde Janelle Machado, pensar no Érico, principalmente da década de 30, né? E aí talvez a coisa se perdesse, talvez, digamos assim, essa urgência do contemporâneo. Uhum. Então a gente tratou de juntar essas duas coisas, textos que versassem, que Porto Alegre aparecesse como cenário, e autores vivos. Nesse processo, no meio desse processo, teve uma perda de um nome que estava na primeira lista que a gente fez, que foi o nome do João Gilberto Nol. É, que faleceu no primeiro semestre do ano passado. E aí a gente, enfim, acabou, pela coerência do que a gente tinha nos autoimposto, ele infelizmente ficou de fora, e foi uma perda sentida, acho que, por toda a comunidade literária brasileira e rio-grandense especificamente. Né?
Que espaço a literatura tem em Porto Alegre hoje? Como que a gente pode avaliar, principalmente com esses nomes aqui, a movimentação que vem ocorrendo na área? Assim?
Eu acho sempre difícil detectar qual é o espaço da literatura em Porto Alegre. Eu acho que, mudando a preposição, a gente tem respostas diferentes. A literatura em Porto Alegre é a literatura de Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre é uma cidade que no centro do país, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, enfim, em todos os lugares do país, Porto Alegre é uma cidade vista como uma cidade muito literária. Porto Alegre revela muitos nomes, pelo menos desde os anos 90, assim, a ideia de que as novas gerações, principalmente da prosa, isso é preciso que se diga também, principalmente da prosa, parece que passam por Porto Alegre. A imprensa do centro do país gosta muito de fazer uma leitura, e eu acho que ela tem a sua coerência, uma leitura a partir do fenômeno das oficinas literárias, principalmente a oficina do Assis Brasil, que é a mais antiga, né? Enfim, então, pensando a literatura, o espaço da literatura de Porto Alegre, eu acho que ela é muito bem vista por quem está de fora. Assim, Porto Alegre é um lugar muito, muito especial, ocupa um lugar muito especial no imaginário, digamos assim, dos interessados em literatura em todo o país. Isso não quer dizer que a literatura em Porto Alegre circule, assim, que a literatura seja um dos nossos maiores bens culturais. Eu não sei se nós temos hoje em dia, na atual situação política, social, cultural, tanto da nossa cidade quanto do nosso estado, eu não sei se digamos assim, a população de Porto Alegre ou a população do Rio Grande do Sul tem essa mesma visão, assim, ou tem consciência de que algo muito, muito relevante, que se destaca no cenário nacional, acontece aqui. Não é querer ficar chorando e achar que como os autores de Porto Alegre não são compreendidos, assim por diante. Mas acho que talvez seja próprio da nossa cidade, mesmo assim, essa visão sempre meio... que não consegue gostar de si plenamente, né? E acho que tem uma...
Mas isso também não ajuda que a gente tente se analisar também, permanentemente?
Pode ser. Eu vou te devolver com uma pergunta. Eu sei que sou eu que estou sendo entrevistado aqui, mas vou te devolver com uma pergunta. Será que Porto Alegre se analisa constantemente? Eu realmente não sei. Eu não sei se a gente faz esse movimento. Eu acho que sim, acho que seria muito, 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 muito bem-vindo, assim, a gente se pensar mais, assim, do que só ficar...
Sim.
Enfim. Mas um sintoma, e eu acho que nesse sentido, essa, a organização desse dossiê com autores de Porto Alegre me ajudou a pensar e a entender também, é que quando a gente, à medida que a gente estava escolhendo os textos, assim, tendo que lidar com uma limitação de espaço, não tinha espaço infinito, né? E o espaço foi, inclusive, muito generoso, né? Assim, a gente tem 14 autores, enfim, a gente tem uma centena de páginas dessa revista ocupadas pelos autores de Porto Alegre. Mas o que a gente começou, ao fazer esse levantamento, o que a gente começou a perceber enquanto fazia é que um dossiê como esse, uma antologia como essa, não existia. Não existe para o público porto-alegrense, né? Uma reunião de textos, né? E, enfim, quando Porto Alegre comemora o seu aniversário, ou mesmo nas funções no entorno da Feira do Livro, que é talvez o maior bem cultural da nossa cidade, né? Se fala muito, se coloca, Porto Alegre assume um protagonismo, mas não havia, não há uma reunião de textos, pelo menos de literatura contemporânea, como essa, né? que possa fazer, oferecer... e aí eu acho que sim, oferecer material via literatura para a cidade se autoanalisar. Então isso foi uma descoberta bacana também, enfim, acho que aponta um pouco para a relevância do que a gente acabou conseguindo fazer, né? que é oferecer essa imagem meio fragmentária sobre a cidade.
Como que foi analisar cada um desses autores e concluir, assim, que na verdade todos eles, cada um tem o seu ponto de vista sobre a cidade, né? E que retrato a gente podia montar, a gente podia dizer que a gente vê com essa seleção, assim, pelo menos, né?
Eu não sei se a gente consegue fechar uma imagem. Acho que sim. Acho que uma coisa que dá para entender é que é uma cidade que discorda de si mesma. Assim, uma cidade que justamente não tem essa uma visão única. E até foi legal pegar, assim, tem três ou quatro textos, o capítulo do livro da Carol Ben-Simon, o capítulo do Daniel Galera, do Mão de Cavalo. Acho que tem mais algum, que eu não estou lembrando qual, que retrata, por exemplo, o Guaíba. Né? E também é uma visão de que tem algo errado com a nossa relação com essa parte, né? Com essa porção de água que banha uma boa parte do perímetro da nossa cidade, que é assim, essa coisa... Temos um rio, um lago, enfim, que não é balneável, que em vários momentos está inacessível, né, para que sequer a gente consiga enxergar, né, assim, que está loteado, que está privatizado em muitos pontos. Né. Então, é uma cidade meio fragmentária, uma cidade que não se resolve. Assim, acho que tem vários momentos que foram escolhidos propositalmente, são meio de provocação, assim, de um narrador que olha para aquilo e fala, poxa, tem algo errado com isso, né? Acaba tocando em vários pontos. Mas uma coisa que é legal de ressaltar desse texto é que ele reúne quatro, cinco gerações de escritores, né? Pega desde escritores que começaram a publicar ainda nos anos 60, o Veríssimo começa a publicar no final dos anos 60, né? Então tem autores dos anos 60, tem autores que surgem, estou pensando assim na data de surgimento, né? Nos anos 70, 80, 90, na geração de 2000 e na geração já de 2010. O Jefferson Tenório é um autor que surgiu, publicou seu primeiro livro, cujo capítulo está aí, O Beijo na Parede, em 2011, acho que é 12, né? Então, tem também um sentido que não chega a ser histórico, mas que acaba perpassando por gerações. Então, nós temos diferentes idades, diferentes visões, e isso de alguma maneira transparece, não de forma didática, porque, enfim, o que a gente fez aqui não é uma análise sobre a literatura de Porto Alegre, a gente organizou uma coletânea, ou seja, a gente tem aqui os textos literários. E aí, bom, acho que a leitura do texto literário também ela é polivalente, ela é multissignificativa o suficiente para que a gente não tenha respostas únicas. Ele não é uma análise, né? Acho que quem quiser analisar Porto Alegre a partir dos textos tem que fazer esse esforço, né? Que acho que é uma das grandes coisas que a literatura tem a oferecer, né?
Uma pergunta complexa agora, que é a questão...
Ai, ai, ai.
O quanto da literatura de Porto Alegre, a gente poderia... Como que a gente poderia relacionar a essa literatura de Porto Alegre à nossa descendência portuguesa dos Açores?
Bah, eu
ou,
não sei.
Ou até as imigrações do Estado também, tem toda... alguns desses textos ainda tem, principalmente a obra do Assis Brasil, né, tem bastante referências históricas, mas é complexo a gente conseguir criar essa ligação, né?
Quer dizer, acho que tu faz uma pergunta que no fim das contas é... Tu me perguntou pelos livros, mas que no fim das contas é o quanto da nossa identidade, e assim, tô pensando nossa mesma identidade porto-alegrense, eu pelo menos sou porto-alegrense, o quanto da nossa identidade pode ser... O quanto a gente enxerga na nossa identidade dessa herança portuguesa e açoriana. Eu não sei medir, e eu acho que Porto Alegre não coloca isso muito em causa, né? Assim, a gente tem, claro, algumas questões arquitetônicas. Há um ponto, há um cartão postal da cidade que está escondido faz bastante tempo, que é a Ponte de Pedra, por exemplo, que é uma marca ali dos açorianos, da chegada deles. É difícil saber, eu realmente não saberia te responder. Mas eu acho que isso diz, essa dificuldade de responder diz muito sobre se a gente quiser pensar assim, a condição de Porto Alegre no nosso estado, né? Porque a literatura de Porto Alegre, se a gente for olhar aqui, bom, ela é basicamente uma literatura assim, de preocupação urbana, né? Pelo fato de ser a capital, evidentemente, né? Mas então, a nossa literatura de Porto Alegre, talvez a nossa identidade porto-alegrense, ela também dialoga, ela não dialoga, para mim parece que é uma impressão pessoal, né? Ela dialoga muito pouco com essa origem, digamos assim, com nos sabermos fundados por açorianos e tudo mais, mas ela também não dialoga com as questões que envolvem principalmente a imigração italiana e alemã aqui no Vale dos Sinos e na Serra, né? Então, a identidade porto-alegrense eu acho uma coisa super fascinante, porque ela meio que não é dessas coisas, né? A gente compra o nosso passado brigão, né, de Revolução Farroupilha, mas Porto Alegre não estava desse lado, né? Porto Alegre estava do outro lado. Ela é leal e valerosa, nosso brasão leal e valerosa, né, por ser fiel ao Império, né? Então, nós não somos os farroupilhas, né? nós somos outra coisa, nós somos os governistas, né? E isso é fascinante. A gente tem que explorar mais, a gente tem que se conhecer melhor, a gente tem que conhecer melhor a nossa história e enfim, aceitar e aproveitar as nossas contradições. Isso nos enriqueceria muito mais, né?
Sim, sem dúvida. E, bom, do ponto de vista de como Porto Alegre é vista, né? Ou retratada, no caso. Porto Alegre às vezes é retratada como pitoresca até, também por esse inúmero, por N modos de ver, né, a cidade. Como que tu acha que as pessoas enxergam Porto Alegre? Tu mesmo disse que as pessoas acham que Porto Alegre é uma cidade muito literária, mas do ponto de vista da cidade, assim, como que as pessoas, a partir da nossa literatura, enxergam a cidade?
De novo é uma questão complicada. Eu não sei, porque assim, acho que Porto Alegre é vista como uma cidade literária, no sentido de ser um terreno fértil para o surgimento de escritores, mas ela é ao mesmo tempo uma cidade pouco literária enquanto cenário. E acho que esse esforço de reunir também assim, fragmentos da cidade ajuda talvez a comprovar um pouco essa tese. Bom, na verdade, tu me pergunta sobre como as pessoas veem, eu não sei. Eu também sou muito curioso para saber como é que as pessoas enxergariam a cidade. Mas é curioso, porque é uma cidade que não é uma cidade... Como, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né, que tem enfim, uma questão principalmente da natureza muito envolvida, tanto da praia quanto dos morros, né, ou seja, tem uma paisagem que é muito sedutora,
uhum,
né, não tem o lado cosmopolita de São Paulo, por exemplo, aqui tem muita gente, estamos aqui não no Brasil, não numa cidade, nós estamos aqui numa porção de mundo, assim, São Paulo, essa coisa, essa pretensão de São Paulo de ser meio Nova York, assim, e Porto Alegre não tem uma cara muito definida, tudo bem, a gente tem pra gente, o pôr do sol, do Guaíba, mas são imagens muito locais.
Uhum.
Né? Então, de novo, eu acho que o que tem a oferecer, o que essa antologia tem a oferecer é um pouco isso, talvez oferecer subsídios, né, para que se crie talvez alguma percepção, né, tanto geográfica quanto social mesmo, né, porque aparecem, né, tem alguns contos aí, acho que principalmente assim, os capítulos do livro do Jefferson Tenório, os dois contos que tem do Paulo Scott, o conto do Amílcar, são assim, pegam uma realidade que é uma realidade um pouco mais de periferia, de violência social, de problemas enfim, graves que permeiam os noticiários hoje em dia, né? Insegurança, classes marginalizadas e assim por diante. Então, tem isso também, que é uma visão de Porto Alegre, que não é a visão Porto Alegre demais, né? Que não é a visão de cartão postal, mas que ao mesmo tempo também não aparece tanto na nossa literatura. Né? E,
uhum,
e acho que é legal a gente pinçar esses momentos também para colocar assim, uma Porto Alegre um pouco mais suja, um pouco mais violenta, não tão leal nem valerosa assim.
Uhum. Os escritores daqui têm mais espaço aqui do que no resto do país, como acontece, por exemplo, na música, por exemplo, uhum, que tem muitos artistas que se sustentam, uhum, no mercado local. As pessoas conseguem enxergar os escritores daqui,
uhum,
como escritores daqui.
Sim, pois é, na música tem um fenômeno, principalmente no rock, né, tem um fenômeno, uhum, que assim, parece que virou um gênero à parte, que é rock gaúcho, né?
Uhum.
Eu até brincava, foi uma cena da qual eu participei muito, assim, na segunda metade dos anos 90, dos anos 2000, minha praia foi o rock gaúcho. E eu me lembro de brincar assim, tem uma banda de Curitiba que toca rock gaúcho. Assim, uma coisa, de fato, uma espécie de
rótulo.
É, um rótulo por questões estéticas, e de fato era, assim, isso acontece. Eu não sei se há tanto um gênero, assim, literatura porto-alegrense, né? Enfim, se a gente for olhar para essa lista, para a lista que a gente pegou, tem nomes que estão claramente, que são unanimidades nacionais. O Luiz Fernando Veríssimo, eu acho que é o maior dos casos, assim, um cara que circula, sobretudo por sua atuação como cronista, né, que não é exclusividade nossa, né, mas tem nomes que dialogam, se a gente for pensar mesmo pelas editoras que publicam, né, a Carol Ben-Simon, o Paulo Scott, o Daniel Galera, o Altair Martins, o Amílcar Bêtega, são autores que publicam por editoras do centro do país, né? Companhia das Letras e Record, e que, portanto, circulam, não são autores, digamos assim, restritos ao nosso universo, uhum, né, um universo sul-rio-grandense. Né? Dois deles, pelo menos, o Paulo Scott e o Michel Laube, já não moram aqui faz tempo, né? O Scott já saiu, o Michel Laube é gaúcho, é porto-alegrense, e tem uma obra que coloca Porto Alegre como cenário, mas ele praticamente nunca viveu aqui enquanto escritor. Ele saiu muito cedo daqui, acho que ele foi fazer faculdade ainda em São Paulo. Então, ele tá exilado em São Paulo há bastante tempo. Que é uma questão até, se a gente quiser pensar, discutir assim, pertencimento ao cânone local. Tá, mas ele é local ou não, né? Como é que fica essa história? Então, eu acho que tem isso. E eu acho que, sim, tem um grande conjunto de autores aqui no nosso estado que circulam aqui, assim, que acabam não... Eu não sei se não despertam interesse do centro do país por questões temáticas, por questões estéticas, assim por diante, ou porque simplesmente é isso, quando tem... Precisa também ter bastante gente, né? Por vezes as pessoas criticam isso, mas assim, quanto mais autores, melhor. Né? A gente precisa ter muitos autores, porque aí, tendo muitos autores, tu vai ter a chance de ter uma maior quantidade de bons autores. Que é diferente ter autores e bons autores e autores excelentes. Né? Autores que vão ser reconhecidos, que vão ter uma obra que vai se sustentar e que vai persistir no tempo. Né? Então, eu acho que a gente tem as duas coisas, eu acho que, e é importante que seja assim. Né? Mas se a gente for olhar mesmo historicamente, né, a gente tem... O nome do Érico Veríssimo é um nome nacionalmente reconhecido. O nome do Dionélio Machado já é um pouco mais restrito, né? Assim, não é tão... não transita tão facilmente no centro do país. Mesmo a poesia do Mário Quintana, que é um poeta super conhecido, super valorizado aqui na nossa cidade, no nosso estado, ele não circula, digamos assim, em pé de igualdade no centro do país, né? Assim, uhum. É a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Mas ele acaba sendo menos lido e menos lembrado do que, nem vou colocar assim, do Drummond e do Bandeira, que talvez sejam os principais nomes da nossa poesia, mas, por exemplo, ao lado de uma Cecília Meirelles, que é alguém da mesma geração, Murilo Mendes, Jorge de Lima, eu acho que a circulação do Quintana também é um pouquinho menor no centro do país. Então isso também nos constitui. Muito cedo nós criamos um cânone meio próprio também, né? Principalmente a própria figura do Érico Veríssimo, né? No centro cultural que foi a editora do Globo.
E tem a questão da obra dele, né? Que tem um grande foco assim, na questão da Revolução Farroupilha.
Claro, claro. Um foco local. Mas ainda assim o Érico acho que é o que transcendeu a isso, que fez uma obra mais ampla. Eu não sei, eu não saberia dizer assim, o quanto. Se a gente pensar, por exemplo, num cara que é super. Claro, a gente cai num papo que é a discussão entre local, regional, universal. Uhum. Super difícil de desembrulhar. Assim. Mas se a gente, eu não sei exatamente qual é a percepção no centro do país entre um Jorge Amado e um Érico Veríssimo.
Uhum.
Porque Jorge Amado também é super local, né? Assim, fala de uma realidade que não é a do centro do país, que não é... se a gente for pegar, por exemplo, pelo fenômeno adaptações de TV, certamente há muito, muito mais novelas, embora tenha havido minissérie, né, do Tempo e o Vento, uhum. Capitão Rodrigo e tudo mais, certamente houve muito mais adaptações de obras de Jorge Amado, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego, do que de autores gaúchos. Isso não quer dizer nada, a rigor, não quer dizer que sofremos preconceito nem nada. Talvez isso diga justamente sobre o fato de que tenhamos um sistema literário próprio, literatura do Rio Grande do Sul, literatura de Porto Alegre, que consegue gerar isso, que consegue gerar autores que, ao circularem simplesmente aqui, conseguem se estabelecer enquanto autores. E acho que isso é super saudável, super importante. Uhum. É claro que a gente sempre quer que isso diga, isso diga respeito não só a nós, mas a todos, né?
A gente poderia dizer que muitos desses autores também levaram o nome da cidade para o centro do país, da forma como tu falou antes, de ser visto como uma cidade muito literária, por tratarem de temas, digamos assim, contemporâneos e urgentes, assim, temas amplos. O Michel Laube, que tem todo um trabalho da questão do Holocausto, naquele livro,
Um Diário da Queda.
O Diário da Queda, né? Tem a história também do linchamento virtual, que também é um tema extremamente amplo e novo, né?
Não, eu acho que sim, eu acho que assim, é bom colocar que a gente fez um recorte para essa edição da Grota que olha assim, para as representações de Porto Alegre, digamos assim, mas não tenho dúvida que todos os autores tratam de temas... A literatura deles não é sobre Porto Alegre. Sim, Porto Alegre é uma circunstância, né? Assim, não é... mesmo assim, num caso em que o cenário é muito mais marcante, o caso do capítulo do livro do Taylor Diniz, Crime na Feira do Livro, que também a brincadeira foi um pouco remeter ao livro dentro do livro mesmo, o livro dentro, sim, da feira do livro dentro do livro, alguma coisa assim, né? Ainda assim, enfim, é um romance policial e o fato de ser Porto Alegre, ele também é circunstancial, ou seja, não, conhecer Porto Alegre não é um pré-requisito para entender,
sim,
a obra, né? Então, eu acho que sim, eu acho que isso é uma prova de qualidade, né? O Michel Laube, o Galera, o Paulo Scott, que tem toda uma questão que envolve população indígena lá no Habitante Real, questões que hoje, que até surgiram um pouco antes na obra dele do que o fato de que elas estão agora em evidência, né? Mostram justamente que a nossa literatura, ela fala... Ela é, acima de tudo, literatura brasileira. Uhum. E ela também é capaz de representar e colocar em evidência os problemas do Brasil como um todo, assim. E acho que isso é um sinal de que as coisas vão bem, assim.
Uhum.
Que a gente conversa com todo mundo, assim.
Como que tu vê hoje o sistema literário da cidade, assim? A questão dos eventos... Existe uma evolução, assim, ou existe uma estagnação?
Sempre surgem coisas novas,
uhum,
né? Acho que em 2017 surgiram dois, três... Eu acho que, assim, em termos de, por exemplo, eventos tipo saraus e tudo mais, a cidade, nos últimos anos, criou bastante coisa nova. Muitos eventos que acabam tendo uma duração pequena.
Uhum.
Que é feito basicamente com boa vontade de duas, três pessoas que decidem fazer, produzir tudo e não ganhar nada com isso, né?
Uhum.
Então, eu acho que tem várias coisas florescendo na cidade. Por outro lado, a cidade vive uma espécie de estagnação porque talvez não consiga integrar mais gente. Ou seja, muitas vezes... O público de eventos literários em Porto Alegre é o público... É sempre o mesmo. Assim, tem uma dificuldade... E eu não sei se isso é uma questão de política cultural, assim por diante, mas a gente está falando num momento em que, por exemplo, a nossa prefeitura está à beira de acabar com um projeto que é, por exemplo, Adote um Escritor, né? Que é um projeto que leva escritores... que leva não só o fato de levá-los fisicamente a escolas, muitas delas de periferia da nossa cidade, mas que promove e que financia todo um trabalho que é de aquisição de livros, né, que é de fazer uma mediação de leitura junto aos professores, junto aos alunos das escolas e fazer essa divulgação da literatura dos autores daqui, né? Então, por um lado, há uma... Eu acho que a gente pode falar numa espécie de estagnação no sentido de que... não se consegue tocar mais gente fora do círculo de pessoas que já estão interessadas por isso.
Uhum.
E acho que isso é uma questão que não cabe aos autores, que não cabe só às livrarias e aos lugares, mas que é uma decisão, talvez, da nossa cidade, do nosso estado, de ter uma política cultural que favoreça isso, né? Que coloque os autores em evidência, que os respeite, né?
Uhum.
Que convide para eventos e que esses eventos tenham visibilidade, que de fato se tem uma política cultural de valorização disso também. Então, eu fico meio dividido, assim, eu acho que tem muita coisa legal acontecendo, né?
Uhum.
A gente teve um luto muito grande, que foi a perda, o fechamento da Palavraria, que funcionava como um centro cultural. No entanto, nós temos hoje... A Livraria Baleia, o Espaço Aldeia, assim, um espaço que centraliza muitos eventos culturais, oficinas, palestras, lançamentos de livro e assim por diante, e isso é super importante para a cidade. A Livraria Taverna, né, que também, assim, tem sistematicamente produzido mesmo, assim, no sentido de fazer a parte, de divulgar e tudo mais, lançamentos, eventos, bate-papos, saraus e assim por diante. E muitos outros lugares que se abrem para isso, assim, a galera que cria eventos, cria um sarau com microfone aberto e tudo mais. Então, acho que tem esses dois lados. Eu, sinceramente, acho que faltaria uma presença do Estado aí para assumir isso como uma uhum, política, de fato, cultural, né? Para tentar tocar as pessoas que ainda não foram tocadas por isso. Talvez seja uma... ilusão, excesso de otimismo da minha parte.
Bom, então para fechar, já que a gente deixou um recado assim das necessidades, né, que o nosso meio tem, que questões que a gente poderia deixar sobre a análise que Porto Alegre precisa fazer de si mesmo? Como que a cidade poderia se fazer mais mais temática, né?
Pois é. Ah, eu acho que a primeira coisa é essa, aceitar que fazer um processo de análise ele pode ser positivo e não assim. Fazer um processo de análise significa aceitar que há problemas. Mas aceitar que há problemas não nos destrói, né? Assim, então, acho que o primeiro passo é esse, assim, aceitar que é preciso olhar para a gente, assim, olhar para as nossas questões, não só literárias, né, mas olhar para a nossa cidade, sobre a qual paira um clima meio pessimista. Ah, tudo está feio, não tem capina, buraco na rua, né, umas obras que começam e nunca terminam. E é claro que tem que olhar para isso de forma crítica e apontar, não temos que deixar de apontar esses problemas, mas também assim, acho que tem que assumir essa análise, assumir as nossas responsabilidades também enquanto cidadãos, assim, de querer uma cidade melhor e tentar fazê-la, né? Assim, eu acredito muito em vários movimentos, assim, saindo um pouco da literatura, mas pensando na nossa cidade, né? Um certo ativismo que existe ainda em vários grupos que são muito pequenos, que não têm uma grande visibilidade na cidade, mas que operam para uma cidade melhor também. Assim, são iniciativas individuais, assim, desde o cara que faz cerveja artesanal até o pessoal do cicloativismo, que são questões que passam pela economia, que passam pela mobilidade urbana, enfim, que passam pelas questões que são permanentemente a cidade na nossa vida, né? Uhum. E acho que pensar, então, fazer essa análise da cidade é um pouco isso, assim, é pensar o nosso papel enquanto... não só reclamar, mas ver, tá, como é que eu posso fazer para a cidade ficar melhor? Uma dessas coisas pode ser, assim, pensar a partir da literatura também, né? Mas, enfim... ponto de vista prático e voltando para a literatura, apoiar os autores locais, ir nos lançamentos, enfim, de fato, estar presente, né, é uma coisa que pode ser um princípio de caminho, assim, de a gente se entender um pouquinho melhor.
Então tá certo. Diego, quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Muito obrigado, Pedro, muito obrigado pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o poeta Diego Grando e falamos como Porto Alegre é retratada sob o olhar dos artistas locais. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.